Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
A gente procura, através dessas reuniões, afinar, coordenar toda uma pastoral que diz respeito à própria Amazônia, porque a Amazônia tem muita coisa em comum. Claro que tem as diferenças entre o leste e o oeste da Amazônia. Depois, agora existe a Amazônia Legal, que foi criada em 1953, e nós queremos um caminho comum, queremos lutar para termos as nossas prioridades que partem realmente da realidade do chão concreto onde nós vivemos.
Desde a década de 50, em 1952, os bispos da Amazônia se sentiram impelidos primeiro a descobrir que isolados não davam para caminhar. Então, é isso que repercute em todos os encontros. Vamos nos dar as mãos, somos uma região muito grande e é preciso a gente se unir.
O primeiro encontro já aconteceu antes da CNBB ser fundada. A CNBB foi fundada em 14 de outubro de 1952 e o primeiro grande encontro dos bispos da Amazônia se deu já em junho do mesmo ano, 1952. E desde então sentimos a necessidade de nos unirmos para elaborarmos as grandes linhas da ação pastoral e evangelizadora.
Se nós nos separarmos, a ação evangelizadora e nossa ação também de bispos enfraquece. É uma grande preocupação com a região da Amazônia, os povos indígenas, a questão da terra, a situação das comunidades. Um terceiro aspecto, assim, muito bonito, é a consciência de que as forças são poucas. Poucos missionários, poucos agentes de pastorais. Um quarto aspecto é que a igreja está viva. Mesmo sendo pequena, espalhada nesta grande Amazônia, mas a igreja está viva e se torna voz daqueles sem voz.
Sou religioso da congregação de São José dos Josefinos de Murialdo. Creio que o meu chamado aqui para a Amazônia, para Belém do Pará, o que me motivou foi justamente um relatório que veio dos bispos aqui da região da Amazônia, né, onde eles mostravam a necessidade de que mais religiosos, sacerdotes, leigos, leigas, mais missionários viessem para atuar aqui nessa região, pois ela estava muito necessitada da presença da igreja em muitos lugares. Então eu vejo que esse encontro é um encontro que mostra a nossa unidade, a nossa comunhão de igreja, de que nós devemos evangelizar, devemos estar presente, assim como o Papa Francisco nos pede, uma igreja em saída missionária.
Vozes de participantes no segundo encontro da Igreja na Amazônia Legal, que teve lugar em Belém do Pará, norte do Brasil, de 14 a 18 deste mês de novembro. Os bispos analisaram a conjuntura religiosa, social e política da região, incluindo as questões indígenas e da terra. A nossa colega do programa brasileiro, Christiane Murray, foi enviada pela Rádio Vaticano para fazer a cobertura do encontro. E dada a importância da Amazônia para o mundo inteiro, abrimos hoje uma janela na nossa rubrica sobre as mulheres, pedindo à Christiane para partilhar conosco o seu olhar de mulher sobre essa realidade. Cris, obrigada por teres aceito esta conversa conosco e parto do princípio, com um pouco de inveja, que é um privilégio poder ir à Amazônia, conhecer essa realidade, respirar fundo com a boca aberta nesse grande pulmão verde da terra e apreciar a sua biodiversidade, animais, plantas, répteis, aves, não é assim?
Olha, Dulce, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Um grande abraço a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e saber que essa nossa realidade está sendo partilhada com os nossos irmãos e irmãs africanas. É isso que você falou mesmo. Para mim é um privilégio que eu agradeço sempre, porque já é o terceiro ano consecutivo que eu tenho a oportunidade de participar desses encontros. Belém é o portal da Amazônia. É onde a Amazônia começa, é onde os rios desaguam no Oceano Atlântico. Belém está 3 quilômetros adentro, geograficamente, da porta mesmo geográfica do nosso país, do Brasil, e por isso ela é chamada o Portal. É por ali que os brasileiros, os portugueses, se defendiam dos colonizadores, dos outros povos europeus que queriam entrar pela Amazônia dentro. Então, Belém também tem essa característica. Além do mais, Belém esse ano está completando, portanto, 400 anos de evangelização. E foi justamente dali, de Belém, que partiu a evangelização da Amazônia. Foi por ali, entrando pelos rios e por floresta adentro.
Cris, por que se fala em Amazônia Legal?
Bom, Dulce, a Amazônia Legal é um conceito que foi introduzido pelo governo alguns anos atrás e que justamente serve para delimitar a área da Amazônia, porque a Amazônia ela não tem um confim geográfico físico, não termina com a fronteira de um estado, quando começa um estado e termina o outro. Portanto, são 9 estados brasileiros, alguns deles tem parte Amazônia, parte outros biomas, como, por exemplo, o estado do Mato Grosso, que contém uma parte de Amazônia e uma parte de Cerrado, que é um outro bioma brasileiro que, aliás, também está sendo depredado pela ação humana, pelos grandes projetos, pelo monocultivo de soja transgênica, que praticamente está ocupando todo o noroeste desse grande estado brasileiro, onde, para quem está informado aí, se encontra também o Pantanal. O Pantanal, que é uma das áreas de maior biodiversidade do planeta, né? Onde existe o maior número de aves no mundo, é o Pantanal. Portanto, aí não se fala da destruição de um bioma, se fala realmente da destruição de povos, de biomas vegetais, animais. É um prejuízo enorme, não só para o Brasil, mas para todo mundo.
E é por isso que os bispos estão muito preocupados, os bispos, e não só, não é? Mas neste caso falamos deles, da Igreja Brasileira, está muito preocupada com essa grande área do Brasil.
Exato, é uma devastação mais irrefreável. Não são só os bispos, nem só a Igreja. Naturalmente, a Igreja Católica tem um papel no Brasil, sempre teve um papel muito incisivo, muito presente. Mas também, ao lado da Igreja, também temos aí várias organizações não governamentais, temos também a ação da Cáritas, de outros organismos da Igreja Católica também que estão engajados. Por quê? Porque não se fala só da defesa da natureza. Não estamos falando só da defesa do bioma propriamente dito. Estamos falando da defesa de povos, inteiros povos, povos que vivem dessa natureza e que estão sofrendo os impactos de todas essas obras humanas que são devastadoras e que têm criado, por exemplo, envenenamento dos rios, das plantações. Os aviões passam borrifando veneno, adubos químicos fortíssimos nessas plantações, destruindo assim parte do cultivo, mas também poluindo os rios, as nascentes. As nascentes do Cerrado, no noroeste do Mato Grosso, são da onde começam as águas que vão para a Amazônia. Então, a gente está falando de uma destruição, morte de peixes, devastação de pastos, porque onde havia também pastos nesse estado não há mais. Estamos falando de povos indígenas, a gente está falando de povos que vivem lá, que nasceram lá, que vivem em sustentabilidade com a natureza, que vivem defendendo a criação. São esses povos os mais prejudicados, os povos nativos. Não estamos falando de índios, de filme, de cowboy. Estamos falando de inteiros povos, onde a Igreja Católica está presente, onde a Igreja Católica conseguiu penetrar e dar ajuda, dar suporte, luta ao lado desses povos nativos. Então, eu acho que nesse momento histórico, em que nós recebemos também aí de presente essa encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, um Papa com esse nome, um Papa latino-americano, a gente tem tudo a nosso favor para chamar a atenção da Igreja não só a Igreja Brasileira Latino-Americana, mas a Igreja do mundo inteiro. O Vaticano também tem dado muita atenção, porque dando a minha oportunidade de acompanhar, a gente também dá repercussão a esse problema. Essa é a ocasião para a gente dar um exemplo, para a gente ser um modelo de salvaguarda, um modelo de pensar no futuro, de pensar nas nossas futuras gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos. A gente está falando do ar que a gente respira, da água que a gente bebe, da nossa sobrevivência. Além, naturalmente, de toda a obra da Igreja Católica de evangelização que a gente está querendo levar, que é o reino de Cristo a esses povos também.
Tens uma ideia, Cris, qual é a dimensão da área da Amazônia no que toca ao Brasil e o número de povos?
Olha, Dulce, eu posso te dizer que no Brasil vivem 24 milhões de pessoas na Amazônia. E a Pan-Amazônia, é um outro conceito também, a Pan-Amazônia engloba mais 8 países além do Brasil, que são a Venezuela, a Colômbia, o Peru, o Equador, a Bolívia, as Guianas e o Suriname. Em toda essa Pan-Amazônia vivem 34 milhões de pessoas. Nós recordamos aí que os povos indígenas também, nesses outros países, ainda existem povos indígenas que não foram contactados por nós, homens brancos. Então, a gente tem que lembrar disso tudo, tem que pensar que esse é o momento. É esse o momento da gente salvar esses povos, esse é o momento da gente dar um exemplo, de salvar a nossa criação, que é a casa comum de todos nós. Casa comum, o que, que é? Que não é minha, não é sua, não é deles, é de todos nós.
E nesses outros países que nomeaste, a Igreja está tão ativa como no Brasil na proteção desse pulmão verde, rico de animais e plantas, etc.?
Olha, Dulce, em 2014 foi criada a REPAM. A REPAM, o que, que é? É a Rede Eclesial Pan-Amazônica. É uma ideia do Cardeal Rumes, que é o presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia do Brasil, mas é uma ideia que envolve também o CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, que tem sede em Bogotá. Envolve também a Cáritas Espanhola, aqui da Europa. Envolve várias outras organizações, a Advenient, que é alemã, outras organizações de outros países europeus também, que estão ali na Amazônia presentes, e nesses outros países. A REPAM envolve esses 9 países da Pan-Amazônica e quer ser aí, então, uma rede justamente para articular projetos, programas, planos em defesa desse território. E no marco da REPAM, em nome da REPAM, nasceu também a REPAC. A REPAC, o que, que é? É a mesma rede que está sendo criada também nos países da África Central, justamente para defender aí a bacia do Congo, onde existe uma problemática bem semelhante.
Pois, uma das minhas perguntas ia ser neste sentido, se debateu nesse segundo encontro na Amazônia a colaboração com outras igrejas. Não sei se, por exemplo, é pensável uma germinação entre a igreja nos Congos para proteger essa bacia, essa grande floresta da África Central e os bispos que estão empenhados no Brasil na defesa da Amazônia.
Olha, a REPAC nasce, a gente brinca no Brasil, como uma espécie de filhote da REPAM, porque a REPAM nasceu em 2014 e imediatamente está crescendo muito, e a REPAC já surgiu como uma ramificação da REPAM. Nesse encontro de Belém, foi um encontro exclusivamente dos bispos brasileiros. Eu acredito que o projeto REPAC que vai continuar, vai ter o seu segmento a partir do próximo encontro da REPAM, da Rede Eclesial Pan-Amazônica.
Pois, Cris, nos testemunhos dos bispos e padres que intervieram nesse encontro no Brasil, ouvimos que eles querem estar unidos e agir numa pastoral com pés no chão, junto da realidade desses povos que vivem nessa vasta área da Amazônia brasileira. Tu que estiveste lá na reunião com eles, para além destas declarações e entrevistas que tu de lá mandaste, como é que viste o agir dos bispos, os seus gestos, o seu entusiasmo, vá lá? O que é que te ficou? Algum gesto particular sobressaiu e que demonstra que realmente estão engajados, como vocês dizem, nessa realidade?
Bom, Dulce, no final do encontro foi assinada uma carta compromisso, né? Uma carta compromisso e que é muito clara e ela pode ser consultada também no nosso site br.radiovaticana.va e também no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O que a gente pode notar é o que a gente tem notado e nós falamos e tudo em todos os países do mundo, acredito que a realidade da Igreja Católica esteja mais ou menos semelhante, que é a carência de clero, né? Obviamente, mas na Amazônia a problemática específica é exatamente são as distâncias, né? São as distâncias, é isso que fica mais assim, impresso na gente, porque os bispos dizem, ah, eu fui fazer uma visita pastoral, eu peguei a canoa e viajei 8 dias e 8 noites para chegar a 3 comunidades, entendeu? As distâncias são gigantes. Não existem estradas, não existe nenhum outro meio de transporte, a não ser os rios. Nos rios existem pequenos aviões também, com pequenos campos de pouso, como se são chamados ali, mas as viagens de avião são muito caras. Então, quando a gente vê, por exemplo, bispos e os próprios padres contarem que algumas comunidades recebem uma vez por ano uma visita de um padre para celebrar a missa. Isso quer dizer o quê? Que as comunidades são levadas adiante por leigos, por leigos. A Igreja Católica faz todo o esforço possível, mas não é pensável, não é imaginável que possa haver um clero que seja autônomo o suficiente para levar a Eucaristia. Inclusive, o próprio ministério foi um tema muito debatido durante esse encontro, foi um dos temas principais, né? Como estar presente, como formar as vocações nativas, porque é assim que o Papa Francisco quer. O Papa Francisco quer uma igreja na Amazônia com cara de Amazônia, quer uma igreja amazônica, uma igreja índia, uma igreja cabocla. O caboclo, em português, a gente aprende isso na escola, é o filho do índio com o branco, que é muito comum, porque o índio encontrou, o primeiro povo que viu depois do índio foi o branco. Então, o povo mestiço no norte do Brasil é muito comum, é muito comum. E o Papa Francisco quer a igreja com essa cara, quer a igreja com a cara de caboclo, de índio, de ribeirinho, de quilombola, porque ainda temos ali os quilombolas, que são os remanescentes dos velhos quilombos, que vivem ali também nas beiras dos rios. Então, como criar um clero nativo? Como dar autonomia aos nativos? É esse o caminho que os bispos brasileiros querem percorrer.
E que é muito difícil devido a vários fatores, não é?
Devido a vários fatores, há muita resistência também por parte do clero, porque o clero, por mais que queira estar unido e compacto, existem rachaduras no clero. Muitos são resistentes a essa ideia. Então, a gente tem que pensar aí num caminho. E é o que o Papa Francisco disse. A gente tem o apoio do Papa. O Papa Francisco encontrou os bispos brasileiros no Rio de Janeiro em 2013. E o que falou para eles? Sejam corajosos. Ousem, ousem. Então, a Igreja brasileira tem que se armar das palavras do Papa para começar a pensar nisso de uma maneira positiva, concreta e construtiva.
E os povos dessas regiões, falemos dos povos indígenas, abarcando assim todos, não sei se são todos indígenas ali, como é que recebem esse esforço que os bispos, que a Igreja faz? É bem aceite? Há desconfiança? Como é?
Não. Os índios querem a presença da igreja. Os índios pedem a presença da igreja. Os índios querem ter missa, querem ser acompanhados. Tem índios, tem aldeias, existem aldeias indígenas onde não existe casamento, onde os jovens nem sabem o que é um casamento religioso.
Cris, para concluir, nessa falta de pessoal que os bispos sublinhavam, e tu também, portanto, é preciso missionários, leigos também empenhados nisso, homens e mulheres, qual pode ser o contributo de uma mulher nesse contexto? Sei lá, por exemplo, junto das mulheres indígenas, geralmente quando há problemas, as mulheres vivem esses problemas gerais de uma forma particular. Como é que as mulheres indígenas vivem isso tudo e que contributo uma mulher como tu, como eu, pode dar para ultrapassar essa temática toda?
Olha, Dulce, contato com as mulheres indígenas, eu infelizmente ainda não tive um contato direto. Estou pensando em programar aí visitas mais específicas à Amazônia, justamente para estar mais perto do povo, né? Porque uma coisa é a gente visitar um encontro de bispos e outra coisa é a gente realmente tocar com a mão ali a realidade local. Então, o que eu posso te dizer é que as mulheres levam avante, levam as comunidades. São as mulheres indígenas são capazes de guiar as comunidades durante todo o ano que o padre não está lá. E tem toda a autonomia para isso. E o que eu posso te dizer da parte dos bispos é que eles estão muito esperançosos com essa comissão formada aqui no Vaticano, cuja primeira reunião já ocorreu na sexta-feira passada, que está estudando a possibilidade do diaconato feminino.
Obrigada, Cris, e até a próxima visita à Amazônia.